começou mais um Botecoin número 32. Salve, Leta. Seja bem-vindo.
Salve, salve, tudo certo?
Tudo certo, e com você? Ficamos 2 semanas sem fazer dessa vez? Foi isso? 2 semanas?
Acho que foi 2 semanas, é.
Boa, e aconteceu bastante coisa essas 2 semanas, né?
Aconteceu coisa pra caralho, pô. Tinha esquecido de. Eu falei de fazer um negócio do site e eu não tinha feito. Mas, porra, aconteceu coisa pra caramba, velho. Aconteceu. Imagina, tava parado. Do nada, vários bancos quebraram, Bitcoin pompou, assim, coisa boa acontecendo.
É, então, porra, que da hora. Acho que vai ter bons assuntos aí pra gente abordar. Eu tô até abrindo aqui quanto que tá o preço do Bitcoin pra acompanhar, porque hoje voltou a subir mais 7%. O negócio nem esperava isso. Hoje acho que eu fui abrir o preço do Bitcoin, já era quase meio-dia, assim. Aí quando eu abri, eu tomei um susto. Falei, que isso, cara? Tá subindo mais
É
7%.
triste, né?
Que
Ó,
loucura.
hoje subiu 8%, tá 26.700. Já
Caralho.
teve pico no 26.900 e pouco, aqui onde eu acompanho, naquele bitbull.io, tá ligado?
Sim.
Um visualizador bem simples. Na última semana a gente tá com mais 34. A gente começou a semana no 19.900, agora estamos no 26.700.
Chegamos a bater 27 e pouquinho, né? Caraca, impressionante, cara. Bom, tem a ver ou não tem a ver com os acontecimentos dessa semana? Acho que é uma boa discussão essa. Vamos falar sobre isso, mas primeiro vamos conversar sobre o principal assunto dessas 2 últimas semanas, a quebra aí de dois bancos americanos, intervenção do Tesouro, do Banco Central americano. Eu acho que podemos começar por aí, né?
É, eu não sei, você falou dois, eu não sei se eu contaria dois ou três. Acho que você não, você já está considerando o Silver Bank assunto superado, então, né?
É, sim, mas acho que se colocar o
Signature.
Silverbank na conta, são três mesmo.
É, então, tipo, no fundo, sei lá, você pensar nesse curto ano, ainda estamos no primeiro trimestre, são três bancos, sendo que, sei lá, só no ecossistema do Bitcoin parece que já faz muito tempo que o Silver Bank falou isso, né? Tipo, no fundo.
Sim.
E, tipo, sexta passada que começou essa história do Silver Bank, né? No fundo, acho que foi quinta ou sexta, mas, assim, foi muito rápido. Parecia uma shitcoin, assim,
Não,
tipo,
do
parecia.
quinta ou sexta semana passada foi Silicon Valley Bank, né? Não Silver Bank.
Isso. Não,
Silvergate.
isso. Estou pensando no SVB, ele mesmo. Mas parecia uma shitcoin do sistema cripto, tá ligado? Não parecia um banco, sei lá.
Exato.
Vários bilhões em depósito, tudo mais. Foi bem interessante, assim, né?
É, bom, acho que eu posso dar uma geral do que aconteceu para quem não tá 100% contextualizado. Seguinte, existe um banco no Vale do Silício, que o nome é muito sugestivo, chama o Banco do Vale do Silício, Silicon Valley Bank. Eu tô até olhando aqui no Google quanto que eles tinham sobre gestão, qual que era o valor da
É
quantidade de
tipo uns
depósitos.
300 bi, 400 bi, é tipo menos que meio tri, mas quase lá, tá ligado? É tipo 200, 300, se eu não me
É
engano.
isso. É um pouco mais de 200 bilhões de dólares em depósitos que esse banco tinha, tá?
18º maior banco dos Estados Unidos.
18º maior banco dos Estados Unidos e o segundo maior a falir da história. Eu fui até pesquisar porque na minha cabeça, em 2008, tinha falido o Bear Stearns e o Lehman Brothers. Mas eu fui pesquisar e o Bear Stearns no final foi resgatado, então não foi considerado uma falência. Só o Lehman Brothers foi considerado uma falência. Então, depois do Lehman Brothers, esse foi o maior falência bancária da história dos Estados Unidos que aconteceu essa semana. Um pouco mais de 200 bilhões de dólares sobre gestão. O que aconteceu basicamente nessa questão toda, vou tentar resumir. Principalmente agora nesses últimos 2 anos, no boom do Covid, com todo o dinheiro impresso durante o Covid, todo o aumento do balanço do Fed, toda aquela história que a gente já sabe, rolou uma chuva de liquidez no mundo inteiro. E O Silicon Valley Bank, assim como vários outros bancos similares a ele, aumentou, teve um aumento de depósitos enorme, né? Porque acho que o Silicon Valley Bank acabava servindo como o banco de várias empresas do Vale do Silício. Então, como também teve um boom de investimentos de empresas do Vale do Silício e esse mercado que a gente conhece bem, a quantidade de depósitos deles cresceu muito nesse último período de 2020-2021. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram esse dinheiro. O banco, para quem não sabe, o banco, como é que ele faz dinheiro? Ele pega o dinheiro do cliente, do cara que tem um depósito, ou que tem uma conta lá, e bota esse dinheiro para trabalhar e ganha um juros em cima desse dinheiro, um rendimento desse dinheiro, e às vezes remunera o cliente uma taxa menor e fica com uma diferença. Ou às vezes nem remunera o cliente. Foda-se o cliente. É assim que banco faz dinheiro em geral. E aí, o que que os caras fizeram? Eles pegaram toda essa liquidez de depósitos, essa montanha de depósitos que inundou o banco deles em 2020, 2021. E eles fizeram até uma escolha conservadora. Não sei se pode ser dizer conservadora, mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eles pegaram todo esse dinheiro e investiram quase todo ele em ativos que são considerados, em inglês existe um termo que é ativos líquidos de alta qualidade, que é basicamente títulos do Tesouro Americano e títulos de hipotecas americanas, tá? Eles colocaram todo esse dinheiro, todo o dinheiro deles do banco praticamente nisso, nesses dois ativos. Só que o que aconteceu? O que aconteceu é que em 2022 o Fed subiu os juros de uma maneira que quase não tem precedente na história, com a velocidade que eles
Eu
subiram.
coloquei aqui a imagem para ilustrar, inclusive, no meu, a parte de cima da imagem.
Boa, perfeito. E como eles subiram tanto juros assim, quando você sobe os juros, a taxa básica de juros, né, que é o que o Fed faz, você reprecifica todos os ativos, baseado nessa taxa de juros. E quando a taxa de juros sobe, os seus ativos têm que pagar mais rendimento para igualar aquela taxa de juros básica que é o que o Fed está garantindo. E se você comprou um título que te pagava 1%, só que agora você está reprecificando para igualar ao que o Fed está pagando de 4,5%, 5%, esse título que você está comprando, se você for vender no mercado secundário, você vai ter que vender mais barato do que você pagou para compensar esses juros a mais que você tem que agora igualar porque é referência no mercado. Ou seja, tudo isso para explicar que tudo que eles compraram lá em 2020, 2021, de títulos do Tesouro Americano e de hipotecas americanas, caiu de preço. Caiu de preço numa magnitude que eles não estavam prevendo. Então acaba que existe um descasamento no balanço do banco, porque existem todos aqueles depósitos que eles receberam dos clientes. Aqueles depósitos não caem de preço, aqueles depósitos eles têm que garantir pelo menos o mesmo valor nominal, e se eles ainda estão prometendo algum juros sobre aqueles depósitos, tem que ser o nominal mais os juros. Então eles ainda têm que garantir um valor maior do que eles receberam de depósito. Só que do lado dos investimentos que eles fizeram com o dinheiro do cliente, caiu tudo de preço. Então agora eles não têm ativos suficientes para garantir os depósitos dos clientes. E aí eles perceberam isso. E aí eles foram ao mercado levantar mais dinheiro para o banco para cobrir esse rombo. Só que eu acho que eles não fizeram essa comunicação de uma maneira boa, me parece. Parece que eles cagaram na comunicação de ir a mercado para levantar mais dinheiro, na hora de explicar por que que eles estavam precisando disso e tal, e qual que era o plano. E aí
É,
rolou um pânico.
eles falaram o famoso não entrem em pânico.
É, exato. E aí rolou um pânico. E rolou um pânico em 2 dias, basicamente. Eles tiveram quase 100% dos clientes pedindo para sacar o dinheiro. E aí, isso quebrou o banco. Assim, vale a pena ressaltar que qualquer banco quebra se em 48 horas todos os clientes pedirem para sacar o dinheiro. Tá? Qualquer banco. Mesmo que o banco seja muito mais prudente ou faça uma análise de risco bem melhor do que o Silicon Valley Bank fez.
Isso, um Itaú, um JP Morgan,
Exato,
grandes
qualquer um.
referências. foi para
Exato,
qualquer um.
qualquer banco. Itaú, Safra, o Bradesco, o Chase, como o Leta falou. Qualquer um desses quebraria. O que aconteceu com Silicon Valley Bank, acho que foi mais uma má gestão de crise ali, né? Uma má gestão de crise, talvez mesmo, né? E aí acabou que o pânico quebrou o banco, não tem como.
Cara, é que nem quando um avião cai, né? São vários fatores acontecendo em
Sim,
conjunto.
sim.
Por exemplo, o fato de ser um banco de startups significa que eles proporcionalmente captaram muito mais recurso do que eles conseguiram expandir o crédito na época 2020, 2021, com juros lá embaixo, né? Eles foram obrigados, entre aspas, obrigados a caçar um pouco de yield no momento que o discurso do Fed era: a gente não vai subir, a gente vai ficar embaixo muito tempo, nos juros, a inflação é transitória. Essa é uma questão. A outra questão é: o público deles, sendo startup, significa também que são VCs que são hiperconectados, então, tipo, reagindo a tudo em tempo real no Twitter.
Sim.
Então, assim, é o primeiro exemplo também de um evento viral, assim, de redes sociais relacionados a bancos. Se pensar na crise de 2008, não existia um Twitter. Tipo, as informações saíam na CNN ou na mídia impressa. Tipo, você
Perfeito.
tinha que ir até o caixa fazer o saque. Você não era por um API que você pedia para transferir por Pix ou por TED para sua conta, sabe?
Ah.
Tinha muito mais atrito. Então, é um fenômeno assim. Tem muito a ver com o nicho no sentido tecnologia, o pessoal hiperconectado e. Tipo, um banco digital se tornou um banco sem atrito para o saque, né? Então é uma dinâmica nova. E aí o que.
Quem ouvi falar exatamente sobre isso foi a Caitlin Long. Ela falou sobre isso, tipo, é uma dinâmica nova, realmente. Exatamente o que você falou.
E é interessante, né? Isso aqui até, tipo, falando um pouco do Silicon Valley, vamos até expandir um pouco sobre ele. Ele era o banco, assim, das startups. Ele é o banco das startups, né? Ele, se ele não tivesse sido resgatado, porque ele foi resgatado na segunda, ele, tipo, o pessoal, sei lá, o presidente do Y Combinator, que é uma das principais aceleradoras do mundo, falou que era, tipo, um evento de extinção de espécie, que ia sobrar basicamente só as big techs, todas as new techs, todas as startups.
Leita, acho que eu te perdi. Leita, tá me ouvindo? Acho que a gente perdeu o Leita, gente. Vamos ver se eu consigo recuperar ele rapidinho.
Então,
Voltou. E aí, Leita? Não, não voltou. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele. E a gente retoma o assunto. Porque esse assunto tá bom demais, pelo amor de Deus.
me escuta agora?
Voltou. Você tá de volta, Leto.
Boa.
Mas eu não vejo seu vídeo. Ah, não, vejo sim, desculpa. Continua.
É a bela imagem dos juros do Fed e o que isso significa no balanço dos bancos.
Boa.
Mas o que eu estava falando, a questão
Tava
das
falando
startups.
da extinção das pequenas startups.
Então, assim, rolou um lobby muito grande a favor do resgate dos bancos, né? Querendo ou não, é o povo do Vale do Silício, é o povo hiperconectado com Washington, assim, com todos os lobbies. Então, foi muito rápido, assim. O banco começou a derreter na sexta, na segunda já tinha todo um plano articulado pelo Fed, que já tinha intervindo no segundo banco, que é o Signature, e já tinha basicamente um plano estruturado para resgatar todos os bancos quando barra se eles eventualmente entrassem em falência. Então, assim, foi muito rápido essa semana tudo o que aconteceu, né? No fundo, não tinha. Na última vez que a gente gravou, não tinha nem fumaça de algo acontecendo. Hoje a gente tem certeza que nenhum banco vai quebrar nos Estados Unidos, pelo menos, porque qualquer banco que for quebrar, o governo, o Fed, já garantiu que ele não vai quebrar porque ele está segurado.
Exato, cara. E vale a pena lembrar como que isso se deu, né? Porque assim, Tá com cara que ia quebrar, né? Silicon Valley Bank. E eu acho que o medo do tesouro do Banco Central foi que se deixasse quebrar, poderia rolar um pânico e um contágio e começar a quebrar vários outros bancos, porque assim, hoje em dia, implicitamente, né? Isso não é uma lei, não é uma regulação, mas implicitamente nos Estados Unidos existem os bancos considerados grandes demais para quebrar. Em 2008 ficaram famosos como Too Big to Fail, que são JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Morgan Stanley, são esses bancos de varejo e bancos de investimento gigantes dos Estados Unidos, que são os maiores, que a crise em 2008 chegou até eles também, e aí o Fed resolveu que não dava mais para quebrar, deixou quebrar o Lehman Brothers, viu que ia acabar o mundo e falou, não, esses são grandes demais para quebrar. E implicitamente hoje em dia nos Estados Unidos, assume-se que esses bancos não vão quebrar e que existe um seguro implícito do Banco Central e do Tesouro americano. E aí o que que acontece? Na hora que você cria essa distinção entre os bancos que têm o seguro implícito e os bancos que não têm o seguro implícito, e um desses bancos que não tem o seguro implícito quebra, que foi o caso do Silicon Valley Bank. O que que os clientes dos Estados Unidos inteiros de banco vão fazer? Eles vão fazer, eu vou tirar todo o dinheiro que eu tenho dessa segunda categoria de bancos, que não tem o seguro implícito, e vou mandar para os bancos grandes, que eu sei que os bancos grandes, o Tesouro e o Banco Central não deixam quebrar. Só que daí quando você cria esse comportamento nas pessoas, aí você vai quebrar todos os bancos, realmente, os bancos regionais, né, que falam, que são esses bancos menores. E aí eu acho que foi esse o pânico que foi isso que causou pânico no Tesouro, no Fed, e foi isso que fez eles agirem tão rápido e garantirem os depósitos do Silicon Valley Bank. Vale a pena também mencionar outra tecnicidade dessa toda essa questão aqui. Nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, tem um seguro, tem uma agência do governo que tem um dinheiro lá em caixa para sempre que um banco quebrar, eles vão lá e eles garantem até 250 mil dólares de cada conta. Então, em tese, se deixasse o Silicon Valley Bank quebrar e deixasse mesmo, aí cada conta receberia 250 mil dólares de seguro dessa agência do governo. Só que 250 mil dólares não fecha a conta para ninguém ali, né? Porque tipo, qualquer startup hoje nos Estados Unidos, pequena, com 5, 6 funcionários, tem 2, 3 milhões, às vezes, na conta para pagar as contas, né? Para durar 2, 3 anos aí de vida. Então, tipo, alguém que tem 3 milhões na conta receber 250 mil dólares de seguro não garante a vida de ninguém. E aí, o que que eles fizeram? Aí, eu acho que, somando tudo isso que eu falei, rolou um pânico grande, né, no Tesouro e no Banco Central. E eles falaram, cara, se a gente deixar realmente quebrar, eu acho que todo mundo vai começar a tirar dinheiro de todos os bancos regionais e colocar nos gigantes, e isso vai quebrar todos os bancos regionais, e aí fudeu. Aí a gente tem uma crise instaurada e parruda nas mãos. E aí o que eles fizeram é: a gente vai deixar. Eles foram, interviram no Silicon Valley Bank e falaram: beleza, vai quebrar, mas a gente vai garantir todos os depósitos. Então todos os clientes que tinham dinheiro lá vão conseguir sacar o valor integral, não só os 250 mil dólares de seguro. E também isso é outra coisa que eles fizeram fora do livro de regras, né? Meio que em estado de emergência, assim. E, cara, sei lá, não sei, pra onde a gente vai daqui? O que que você acha, Lê?
Cara,
Tem tanto lugar pra ir.
eu acho que primeiro, o interessante dessa medida que eles fizeram é que, pensando no ponto de vista do Fed, assim, no ponto de vista macro, isso dá espaço para eles de fato continuarem subindo juros. É assim, eu vou subir os juros e eu vou resgatando quem for quebrando. Então,
Sim.
tipo, isso realmente cria um espaço no, tipo, no plano de ação deles, nada impede eles subirem mais os juros e resgatarem os bancos que forem quebrando, se agora eles vão resgatar até os bancos regionais.
Então, existe essa promessa implícita de que eles vão resgatar todo mundo. Só que isso não é regulação, né? Não é lei nem nada, é só uma Tipo, tá implícito que isso vai rolar porque eles fizeram isso uma vez. É, eu acho que sim, eu concordo com você. Tipo, ah, puta, beleza, o Fed vai garantir todos os bancos, dá para continuar subindo juros. Mas também, isso é um grande sinal de que o sistema tá chegando meio que num limite, entendeu? De quanto eles podem subir, assim. É, claramente tá causando um estresse pro sistema financeiro e vai saber onde mais pode pipocar problema, insolvência e liquidez. Então, não sei, eu acho que sim. Dá para manter subindo juros, eles têm uma máquina de impressora infinita, dá para resgatar qualquer banco que precisar. Mas eu acho que acendeu uma luzinha verde no painel ali, entendeu?
Sim, sem dúvida foi um susto assim para os caras, tipo, não, sem dúvida, não é algo que, tipo, uma semana antes eles tinham dado declaração que estava tudo sob controle e não tinha nenhum risco,
Não.
tipo, eles não querem sacrificar a própria credibilidade, sabe? É um cenário que eles preferiam que não tivesse ocorrido, claro. Bom, mas isso é, a gente falou basicamente de Silver Bank, a gente falou do Silicon Valley Bank. Daí, domingo, se eu não me engano, teve. Aí eu não lembro quem, mas alguma agência reguladora americana fechando o Signature, que é um banco que era que nem o Silver Bank, né? Um banco bastante focado em bancarizar a indústria cripto como um todo. E aí, tipo, é interessante que a gente falou dessa visão bancos, mas tem uma outra visão do que está acontecendo no ecossistema cripto, especialmente o americano, que a galera está chamando de Operation Choke Point, que é tipo estrangulamento, assim, Operação Estrangulamento 2.0, que é tipo vários ataques regulatórios em várias frentes no ecossistema cripto como um todo. Exemplos: ataque regulatório de, acho que é em Nova York, não tenho certeza, tipo, estão processando aquela OKCoin porque eles estão vendendo Ether e, de acordo com o processo, Ether seria uma security. Então é assim que você estabelece precedente para você não poder comercializar, você não poder vender Ethereum, que vai ser considerado uma security, não uma commodity. Tem a história de que o governo Biden quer taxar em 30% a mineração como um todo também. Adicionalmente a isso, supostamente eles atacaram as criptomoedas, as stablecoins, né? Isso eu não me informei muito, mas parte dessa questão regulatória envolve as stablecoins. Então, não sei, no fundo, tipo, dizem que essa intervenção no Signature Bank tem que ser muito visto nesse contexto. Isso é o próprio CFO deles. CFO ou CEO, não tenho certeza. Que afirma isso, que ele afirma que, cara, a gente estava líquido, tipo, a gente teve muito saque, eu não lembro se acho que é 10 bilhões, não tenho certeza, na sexta, mas a gente estava tudo pronto para abrir segunda, líquido, inteiramente. Sabe, um negócio viável, assim, não tinha nenhum motivo para terem intervindo em nós. E aí eu confesso que eu não verifiquei o balanço deles, não sei se ele tá mentindo ou não, tá ligado? Mas eu acho que seria estranho o cara sair falando no Open assim, tipo, puta, risco reputacional à toa, então eu tendo a acreditar nele. E se isso é verdade, e parece que é, tipo, no fundo, há de ser visto também como um ataque regulatório nesse sentido. Quem esse banco financiava, que basicamente é a indústria cripto. E isso, o pessoal diz também por conta de que agora não sei qual agência reguladora está querendo repassar os ativos do balanço desse banco, do Signature. E uma condição é o quem adquirir isso, esse balanço todo, não trabalhar, não dar continuidade aos negócios com o ecossistema cripto. Então, tem toda essa questão de ataque regulatório na jurisdição Estados Unidos também, que, sei lá, no fundo a gente sempre sabe que vai vir, mas parecia que não. Há 2 semanas atrás parecia que a situação estava mais tranquila. E assim, a grande maioria disso não afeta o Bitcoin diretamente, tá ligado? Afeta o ecossistema, e quando a gente fala ecossistema, tem muito mais a ver com questões criptos. Tipo, o imposto da mineração machuca, mas se pensar que for só isso, no fundo é bom porque descentraliza a mineração, tá ligado? Isso é positivo, que nem quando a China baniu, que mineradores procuram novas fontes de geração em novas jurisdições. Isso deixa a rede mais resiliente, né? Mais antifrágil. Mas
Sabe um negócio que vale a pena falar nesse tema de ataque regulatório? É, eu tava ouvindo um podcast com a Caitlin Long. Caitlin Long, quem não sabe, é uma americana que, enfim, eu acho ela genial. Toda vez que ela faz um, quase toda vez que ela faz um podcast, uma entrevista, eu ouço. E ela, o jeito dela de se envolver, ela se apaixonou por Bitcoin como todos nós, e o jeito dela se envolver com a indústria foi fundar um banco em Wyoming. Para quem não sabe, Wyoming é um estado nos Estados Unidos com as regulações mais avançadas e amigáveis em relação ao Bitcoin. Então ela fundou um banco lá e ela acho que é um banco regional, mas ela estava querendo aplicar para ser um banco federal com operações federais e tal nos Estados Unidos inteiro. E a proposta dela era ser basicamente um banco de reservas de 100%, né? Não reservas fracionárias. Ou seja, todo o dinheiro que o depositante tem lá e todo o Bitcoin que o depositante tem naquele banco, ela vai manter no balanço como dinheiro e como Bitcoin. Ela não vai pegar o Bitcoin, o dinheiro dos depositantes, e botar para trabalhar, comprar ativos, tradear e tal, que é o que o banco normal faz. E ela está há 5 anos tentando, aplicando para essa licença, e 5 anos sendo rejeitada. E por a explicação que os reguladores dão é que é muito muito arriscado. E no final das contas, os bancos de reserva fracionária, que são todos os outros, estão dando problema por serem reserva fracionária. Então, de novo, acho que nesse mesmo tema, né? Tipo, rola sim, obviamente, lobbies e influências internas dos reguladores financeiros lá nos Estados Unidos para se manter o cartel que já existe, que funciona muito bem para grandes bancos e deixa muita gente muito rica. E obviamente eles têm grandes influências nos reguladores e o que é o que as decisões que esses caras tomam, né? O pessoal tá perguntando
Dos europeus, né?
dos
No fundo é
europeus
isso.
também. É.
Que no fundo é isso. O mercado primeiro processou a informação do estado do sistema bancário americano, daí acordou no dia seguinte, pensou: calma aí, mas a Europa está mais cagada que os Estados Unidos, os bancos lá também estão mais cagados e estão expostos a exatamente a mesma dinâmica. Aí o Credit Suisse caiu 30%, BNP Paribas mais 10%, e todos os bancos na Europa. Todos não sei, mas a grande maioria derreteu, assim, porque mesmo bancos fortes na Europa são considerados fracos versus os bancos fortes americanos, né? Então,
Sim.
você procura, sei lá, tem aquela coisa que é o flight to safety, né? Tipo, é o flight to quality, aliás, né? Que é quando o investimento procura sei lá, o lugar com mais qualidade para mais segurança. Então, quem está investindo na Europa vai migrar para o investimento dos Estados Unidos, se tiver um yield, um juros equivalente. Então, isso tipo gera um enfraquecimento de todos os bancos europeus frente aos bancos americanos dos mesmos tier, assim, né? Então, é isso, tipo, a mesma dinâmica de crédito, de juros baixo, daí juros subindo alto de rápido demais também, todos os bancos europeus estão expostos também. E eu acho que uma coisa que é interessante pensar, que a gente conversou até no WhatsApp ao longo dessa semana, é que, no fundo, a economia tem uma grande inércia, né? Um sistema muito grande, muito lento. Então, a gente, sim, não tem como a gente saber se esses primeiros corpos boiando que estão aparecendo são resultado, na verdade, da subida de juros há 6 meses atrás, e, na verdade, tem alguns outros bancos insolventes para quebrar e que a gente não sabe. Quer dizer, agora o Fed já salvou todos os americanos preventivamente, mas, tipo, você entendeu o que eu quero dizer? Tipo, no fundo, o Fed sempre reage olhando para o retrovisor, né? Os índices, as coisas que ele acompanha. Então, a tendência é ser muito. Não sei, a gente não. Basicamente é isso. Eu não sei o quanto o modelo quer ser. Quer dizer, não sei. Eu acho que é totalmente maluco, assim, caótico. Tipo, os caras acham que entendem o que vai acontecer, mas na real é isso. A inflação era transitória, os juros iam ficar baixo muito tempo e, tipo, no fundo, é muito interessante como é uma crise que foi autogerada pela MMT, tá ligado? Pelo keynesianismo com esteroides, assim, tipo, deram liquidez demais, depois sugaram liquidez rápido demais, e qualquer pessoa que fez qualquer, sei lá, planejamento econômico, qualquer, sei lá, alocação de recurso nesse tempo, teve todos os sinais totalmente alterados. Se você seguiu o que eles falaram no ano seguinte você quebrou a cara.
Sim, exato. Em relação aos bancos europeus, é exatamente isso que você falou, assim, tipo, os bancos europeus famosamente sofrem já desde a crise de 2008, né? Então já é sabido que eles estão que eles estão ruim, mal das pernas há muito tempo. Então eu acho que rolou essa realização de que, porra, se tem banco americano dando problema, os bancos europeus também tem um risco aí que a gente talvez não esteja precificando e começar a precificar. Eu acho que tem uma análise minha, tá? Isso não é dado, é só um instinto meu. Que eu acho que no caso do Credit Suisse especificamente, ele vem quebrando há muito tempo. Então ele vem numa queda assim, e as pessoas dizem que o Credit Suisse vai quebrar faz muitos, muitos anos, assim. Pelo menos, sei lá, quase uma década que esse papo já rola. Então, e por.
Mas pergunta,
Fala, fala.
para qual banco europeu isso não é verdade? Até para o banco alemão, o pessoal fala isso bem. Pensa nos bancos espanhóis, italianos.
Não, perfeito, mas assim, o meu ponto é o seguinte: quando algo é muito anunciado e todo mundo já está esperando que aquilo aconteça, eu acho menos provável de dar um problema sistêmico, uma crise muito grave. Então, se você está há 10 anos esperando o Credit Suisse quebrar, você não vai se expor muito ao Credit Suisse a ponto de você ter um problema, entendeu? Então eu acho que um banco que estão há 10 anos esperando quebrar, eu acho que não, se quebrar não vai causar um risco sistêmico de várias pessoas serem pegas de surpresa. Esse é meu único ponto. Então eu acho que assim, o Credit Suisse, beleza, o Credit Suisse parece que vai quebrar agora, parece que vai, agora, finalmente, botou o terno.
Não mais, não mais, não
Não
mais.
mais,
O
tá.
governo suíço interviu, já anunciou que
Isso.
vai colocar grana lá.
Sim, beleza, mas é isso, entendeu? Agora, bom, beleza, chegamos no ponto que realmente o Banco Central Suíço vai ter que imprimir um dinheiro e colocar lá, porque senão ia quebrar mesmo. Tá bom, mas assim, o que me preocupa mais, o que eu acho que é um risco mais interessante de ficar de olho, é um BNP Paribas, entendeu? Porque esse é um banco que, se você olhar as ações, não tem ninguém esperando que o BNP Paribas vai quebrar. Ele não é que assim é uma performance acionária maravilhosa, mas está de lado há uma década, entendeu? Pelo menos desde ali de 2008 está meio de lado, tal, tá uma volatilidadezinha, mas se você olha o preço da ação, não é um banco que vai quebrar como o Credit Suisse parece que vai quebrar há muito tempo. Então, só que ao mesmo tempo o BNP Paribas é o maior banco da França, e a França é a segunda maior economia da Europa, então eu acho que esse é um risco que se realmente se realizar, aí é um risco realmente muito maior. E vale a pena ficar de olho. Porque, de novo, na Europa, a França está endividadaça, né? O país inteiro, tanto o governo em si, quanto a população. Eles têm o famoso problema da pirâmide etária, demográfico, né? Que o mundo inteiro tem, mas na Europa ainda é mais acentuado. Ninguém consegue ver a Europa dando grandes saltos econômicos de crescimento aí nas próximas décadas. É meio irreal isso, esperar isso. Então, e como o Leita falou também, os bancos europeus estão mal das pernas há muito tempo, isso já é acompanhado. Então, eu acho que é um risco que sim, dá para acompanhar, mas para mim o mais importante é um BNP Paribas da vida, mais do que o CS.
E só uma informação interessante, a gente não acompanha muito, porque a gente fala de geopolítica num certo sentido, mas pouco de política interna dos países, né? Mas o pau tá cantando lá na França, tipo, o Macron tá querendo aprovar, tipo, unilateralmente uma reforma da Previdência para tentar colocar, sei lá, uma austeridade maior, sabe, aumentar a idade mínima e tudo mais, e tipo, ele tá tentando aprovar, passando por cima de todo o parlamento que não tá a favor, e de toda a população que é contra. Então, tipo, onda gigante de protestos, tudo mais assim. Então, tipo, sei lá,
Bizarro.
a França já está do jeito que a França é, tá ligado?
Sim.
Manifestações, pessoas tacando fogo em carro, assim.
Sim. E você colocou uma
E
imagem aí bem legal, né? Vamos falar disso?
é, no fundo é tipo, qual é a consequência de tudo isso que a gente está falando? Tipo, no fundo é aquele meme que surgiu em 2020, há uns 3 anos mais ou menos, que é o Money Printer Go Blue, tá ligado? É tipo impressão de dinheiro. É quando aquele cara do Fed, acho que de St. Louis, não tenho certeza, um dos caras do Fed, fala que tem uma quantidade infinita de dinheiro no Banco Central.
Não.
E é isso, basicamente, isso é acreditar na teoria monetária moderna, essa história de podemos imprimir dinheiro, dinheiro não tem lastro na realidade, direito, dinheiro é só uma coisa que lubrifica a economia, a gente vai manipulando ele para fazer as coisas acontecerem. E, tipo, é algo que eles acreditam. Se olhar toda a gestão da crise, que a gente estava discutindo agora, tipo, de dar extra liquidez, fazer todos os bancos fazerem mal investments e todos os empreendedores fazerem mal investments, daí subir juros rápido demais porque eles não souberam prever bem a inflação, daí quebrar todo mundo, é consequência desse pensamento de você ficar intervindo e achar que vai melhorar. Talvez você esteja jogando gasolina no fogo sem entender, tá ligado?
Sim.
E, tipo, essa imagem ilustra isso. Tipo, querendo ou não, é isso. No final de fevereiro, começo de março, o balanço do Fed pula de 8 ponto, 8,36, 8,37, uma coisa assim, para 8,63, ou seja, pula 200 bilhões, um negócio assim, só pelo esse começo de resgate a bancos. Mas, tipo, se a lógica realmente se mantiver e mais bancos tiverem os mesmos problemas que esses bancos estão tendo de questão do. No fundo, é esse investimento que se provou um mau investimento perante a mudança de política econômica do Fed. Tipo, muitos bancos estão com esse, estão cagados nesse ponto de vista balanço. Isso, no fundo, uma outra imagem que eu tinha colocado aqui, vou até voltar ela, mostra muito bem, que é essa parte negativa aqui no final à direita. Tipo, isso é. Se olhar com a relação da imagem de cima, é isso. Quanto as bonds estão ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro no balanço dos bancos, de acordo com o investimento que eles fizeram e a política monetária do Fed. Você vê que sobe juros, eles perdem dinheiro. Baixa os juros, eles ganham dinheiro. Então, eles fizeram esses investimentos aqui em 2020, 2021, tudo com juros zeros e perspectiva de juros se manter baixo. E aí, os juros inverteu e subiu de uma maneira muito agressiva. O que acabou significando isso que a gente vê no final, no canto direito do gráfico de baixo, tipo, que é uma onda de balanços negativos, que é o que eles chamam de unrealized gains, que são as perdas não realizadas, que eles ainda não foram obrigados a marcar nos balanços, senão eles estariam insolventes, estariam quebrando. Basicamente, é só uma manobra contábil deles não precisarem marcar nos balanços deles, que mantém vários bancos atualmente de pé. Então, tipo, sei lá, esses primeiros bancos que quebraram, no fundo, eles são a ponta do iceberg, e o Fed fazendo isso já se antecipou e já fez um bailout geral com outro nome. E, no fundo, a medida do Fed é basicamente isso. Pô, você investiu num tesouro direto americano, que é os bonds dele lá, os mortgage securities, etc., de 10 anos, e ele está valendo 60% do que ele valia porque eu subi rápido demais os juros, 80%. Não, você pode pegar um empréstimo, ou seja, rolar a sua dívida, ele com valor integral. A gente vai considerar como se ele tivesse o valor, não o valor cotado ao
Nominal,
mercado. É. Então, é tipo, no fundo, um grande. Vamos mudar as regras para você não se machucar. E você
né?
sendo todos os bancos americanos, no fundo, tem acesso a essa linha de refinanciamento da dívida.
Boa. É, deixa eu queria explicar um pouco o gráfico, porque tem gente também que não tá assistindo o vídeo, tá só ouvindo. Mas antes eu queria fazer só um parágrafo aqui. Um parênteses, parágrafo, um parênteses, que o Bitcoin acabou de furar os 27 mil dólares, chegou a bater 27.200. Enfim, mas voltando assim, o gráfico que a gente está querendo falar sobre, que é muito interessante e que atualizou essa semana, é o gráfico do tamanho do balanço do Banco Central Americano, do Fed. E por que que o balanço do Fed é tão importante? Porque quando o Fed compra um ativo, ou seja, quando ele coloca um ativo no balanço dele, que é isso que a gente está acompanhando, né, a quantidade de ativos no balanço do Fed, ele compra esse ativo com o dinheiro que ele acabou de imprimir. Então, se você acompanha o tamanho do balanço do Fed, ou seja, quantos ativos o Fed comprou e ele tem no balanço dele atualmente, você tem uma noção de quanto dinheiro o Fed imprimiu e colocou na economia. Lembrando que assim, essa impressão desse dinheiro é a primeira impressão de dinheiro que acontece na economia, é o que a gente chama de base monetária. Esse dinheiro só circula o mercado interbancário, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não têm acesso, só quem tem acesso são os bancos. Mas é um belo índice de você acompanhar o nível de impressão de base monetária, que é realmente muito importante. Tá, beleza. Por que que é tão interessante esse gráfico? E por que que essa semana ficou mais interessante? Porque voltou a subir. Lá em março do ano passado, 2022, o Fed começou essa campanha de austeridade monetária, de responsabilidade monetária. Falou, vamos subir os juros e vamos reduzir o nosso balanço. Quando eles reduzem o balanço deles, eles deixam, basicamente, esses ativos que estão no balanço deles maturarem, né? Não maturarem, não, expirarem, ou seja, é uma dívida, um título de dívida, alguém vai lá, paga esse título de dívida, eles recebem o dinheiro morre na mão do Fed, porque o Fed não tem uma conta própria de dinheiro, ele só imprime o que ele precisa usar ou não. Então, quando esses ativos são maturados, some dinheiro da economia, porque alguém deu dinheiro para o Fed e esse dinheiro agora está com o Fed e não está mais na economia. Então, eles começaram esse discurso de vamos subir juros e vamos reduzir nosso balanço. Ou seja, vamos tornar o dinheiro mais caro para quem quiser tomar emprestado e aí a gente ainda vai tirar dinheiro da economia, deixando o nosso balanço reduzir de tamanho. E eles começaram isso lá em março de 2022, está fazendo um ano agora, praticamente um ano. Tá? E eles saíram de quase 9 tri de dólares, do tamanho do balanço deles. O mínimo que eles bateram, que foi agora no começo de março, foi 8 tri 350. Então, eles reduziram 750 bilhões de dólares do balanço em um ano. E aí, agora, nessa última semana, basicamente, eles voltaram, eles criaram 300 bi de dólares. Então, olha essa conta. Eles, em um ano, fazendo a política monetária mais agressiva, sem precedentes da história, subindo juros numa velocidade que nunca foi vista antes, eles reduziram 750 bilhões de dólares do balanço deles. E em uma semana, eles repuseram 300 bilhões desses 750. E o mais engraçado de tudo isso é que esse mesmo fenômeno. A gente está vendo a terceira vez acontecer esse fenômeno. Porque quando essa política monetária do Banco Central Americano de comprar ativos e com isso injetar base monetária no sistema bancário, injetar reservas e com isso tentar estimular a economia e garantir liquidez dos bancos, isso começou em 2008, na crise de 2008. E eles fizeram isso em 2008 e falaram: não, a intenção é normalizar. Na verdade, acho que começou até antes, é que aqui não tem os dados, mas acho que começou na bolha.com, nos anos 2000. Mas aqui no site do Fed, que é onde eu acompanho esses dados, tem a partir de 2004, 2006. Então, o primeiro fenômeno que eu consigo ver é de 2008. Eles sobem muito o balanço para resgatar os bancos e depois falam: não, a gente vai normalizar, a gente vai reduzir agora, o balanço e vai voltar aos níveis pré-crise. E aí eles começam a normalizar, não chegam nem perto dos níveis pré-crise e dá pau e eles têm que recomeçar a expandir o balanço de novo. Aconteceu isso lá em 2009, 2010. Aí, em 2018, eles foram tentar baixar de novo o balanço. Começaram ali, começo de 2018. No meio de 2019, um ano e meio depois, o mercado interbancário americano quebrou. Teve um dia lá que as taxas de juros, que eram perto de 1%, chegaram a bater 10%, porque ficou totalmente líquido o mercado interbancário. E eles voltaram a expandir o balanço. É bom lembrar, eu sempre gosto de lembrar isso. Eles voltaram a expandir o balanço antes do Covid. Então, eles voltaram a expandir o balanço em setembro de 2019. Antes do Covid bater no mundo e gerar uma crise mais aguda. É, então a gente viu em 2009 eles tentando reduzir o balanço, não conseguindo, não chegando nem níveis pertos do pré-crise. Em 2018 também tentando fazer a mesma coisa. E aí bateu o Covid de 2020, aí eles expandiram o balanço em, sei lá, 3 trilhões, uma coisa absurda. Continuaram expandindo em 2021, chegaram até 9 trilhões. E aqui, em 9 trilhões, em março de 2022, eles falaram: não, agora nós vamos ser responsáveis novamente. E começaram a baixar de novo o balanço. Durou um ano dessa vez, eles baixaram 750 bilhões. Imagina isso, no Covid, eles saíram de 4 trilhões, chegaram ali em 2022 em 9 trilhões. Então são 5 trilhões que eles aumentaram no balanço deles, tá? 5 trilhões em 2 anos. Aí depois eles passaram um ano para tentar baixar 750 bi e o sistema quebrou de novo e eles têm que subir o balanço de novo. Cara, é inacreditável isso. Eu não sei se eu rio ou choro, porque é uma tragédia anunciada. Tá aqui no site do Fed para todo mundo ver o histórico. Dá para ver claramente que, tipo, eles não têm controle sobre esse sistema, eles não conseguem normalizar o balanço, eles não conseguem parar de imprimir base monetária. E, cara, infelizmente, assim, é uma tragédia que vai demorar anos para se desenvolver e para chegar num fim. Mas a tragédia tá aí, cara. Para quem quer ver, não tem outra solução. Eles vão continuar imprimindo dinheiro, vão ter que tornar o nosso sistema, que tá completamente insolvente de tanta dívida, solvente de novo, imprimindo dinheiro.
Cara,
E quem
a
tem
chave de
Bitcoin.
tudo que você falou aí é, para quem quer ver, tá aí. Mas quem quer ver, tá ligado? Essa é a questão. Tipo, a grande maioria das pessoas não quer ver. A grande maioria das pessoas tá confortável, quentinha, segura e vai se esforçar para não ver e não olhar.
Perfeito, é isso. É, cara, eu assim, nesse último ano, eu confesso que eu me surpreendi pra caralho, porque eu já não botava muita fé que nem 12 meses de teatro de responsabilidade monetária o Fed conseguiria fazer. Eu não botava eu não tinha eu não tinha essa perspectiva. Eu acho que foi falta de análise ou de experiência minha. Pelo menos esperar que, porra, talvez um ano eles consigam aí fingir que eles são responsáveis. E aí nesse último ano rolou de tudo, né? Você vê muita gente falando, não, olha lá, o Fed tem controle, eles realmente estão fazendo valer a palavra e o mandato deles, a reputação deles. Você vê que eles têm poder ainda, não lute contra o Fed. E eu acho que, cara, em geral, é uma experiência boa, é uma lição boa esse último ano, de entender que, porra, cara, não é para se alavancar e achar que você não vai passar por uma volatilidade aí nunca mais no Bitcoin. Não vai. Sempre espere que eles podem fazer um teatrinho de responsabilidade monetária aí de um ano, 2 anos. Talvez um tempo maior até, se você quiser ser mais conservador. Mas assim, a médio e longo prazo, não tem outra solução. A gente tá vendo, tipo, os caras adicionaram 5 tri, tentaram baixar 750 bi e o sistema já quebrou. Então, assim, a lição é a fica a lição, fica, cara, dá para você tomar um susto, dá para eles fingirem que eles são responsáveis ainda por um tempo, e se você tiver alavancado, isso vai te quebrar, vai te liquidar. Então, fica esperto. Apesar da tese de médio e longo prazo ser perfeita, e a gente consegue ver décadas aqui de histórico de que não tem outro jeito, não tem outra solução, é imprimir dinheiro, é a única solução aqui desses caras. Mas ainda fica a lição de que não se alavanque, não corra risco de ser liquidado, acumule satoshis para o médio e longo prazo.
Cara, no fundo é isso, né? Tipo, vai ter vol. Tipo, isso é a certeza que a gente tem. Vai ter volatilidade. É, tentar adivinhar no curto prazo é complicado. Curto prazo, não sei, tem muita coisa dinâmica acontecendo, tem muito ruído, assim, é mais difícil mesmo. Mas olhando no longo prazo, é isso que você falou. A tendência é muito simples. É uma coisa escassa versus coisas que não são escassas. No fundo, é simples assim, né? Tipo,
Perfeito.
visto que não são escasso, significa basicamente que vai continuar tendo impressão de dinheiro e o que é escasso vai se tornar proporcionalmente, vai se valorizar com isso. Tipo, é claro a relação de que quando eles voltam a imprimir, o Bitcoin sobe 30%, assim, é tipo realmente muito clara e direta, não tem muito o que ser falado, assim.
É, cara. A gente viu. Ah, uma coisa que vale a pena falar também. Tá rolando uma discussão agora de tipo, Fed vai continuar subindo juros, não vai e tal. A gente até começou falando sobre isso, né? E assim, o mercado tem alguns mercados de juros futuros, então o mercado fica tentando prever quanto que vai estar os juros, a política monetária, né? A Selic lá dos Estados Unidos, quanto que vai estar daqui tantos meses, daqui um ano e tal. Assim, até a semana passada, a expectativa era que o Fed ainda ia subir mais e manter os juros alto, por mais um ano, pelo menos. E um ano e pouco. E depois da semana passada, esse mercado começou a prever que não. Que agora, se eles forem subir, vai ser mais um pouquinho só. E eles começam a cortar ainda esse ano. Acho que. Cara, é um movimento interessante. Acho que não é para levar ferro e fogo essas previsões, como a gente viu, acabei de falar, de uma semana para outra esse mercado muda. Mas interessante, cara. Interessante ver que eu acho que realmente, tipo, alguma coisa mudou assim essa semana, entendeu? Eu acho que
Sim.
não é a mesma coisa, sabe?
É, uma linha de pensamento é que o Fed conseguiria subir os juros até quebrar alguma coisa, e que quando ele quebrasse alguma coisa, ele pararia de subir os juros, né? Daí é isso. Talvez ele tente continuar subindo e remendando enquanto sobe, talvez ele realmente faça o famoso pivô. E essa imagem que você falou é que eu não achei ela aqui para colocar, mas ela é uma imagem que mostra muito bem essa transição de visão e quando como o mercado começa a precificar o pivô, né? O famoso pivô do Fed, e, tipo, no fundo, toda essa mudança, a subida do Bitcoin pode ser isso, só o ativo que é visto como mais arriscado na curva de risco. Agora que a galera tá pensando que vai ter um pivô no Fed, a galera pode querer tá voltando para esses ativos de muito risco, e na visão deles, isso é o Bitcoin, por isso o Bitcoin subiu tanto. Tipo, eu não acho isso, porque senão, por exemplo, o Ethereum teria subido tanto quanto, talvez até mais. Porque tem galera que vê o Ethereum um pouco mais avançado na curva de risco, então, tipo, quando valoriza, valoriza mais. Só que o Ethereum está subindo menos que o Bitcoin. Então, indica que, sei lá, no fundo, quem é a pessoa que tinha dinheiro no Vale do Silício, no Banco do Vale do Silício? No fundo, é uma tribo que talvez pela primeira vez esteja parando para pensar e entender a importância da autocustódia, que eles tipo entendiam uma parte do Bitcoin, mas faltava outra, e tipo, sei lá, tá ligado? Aquela história de que a gente que viveu o plano Collor, argentino que viveu a hiperinflação, tipo, é mais fácil para a gente entender o valor do Bitcoin para alguém que nunca viveu um problema com banco. E é isso, tipo, o Banco do Vale do Silício é o Banco do Vale do Silício, tá ligado? Tipo, o público dele é só startupeiro, é só cara de tech, de inovação. Então, pode ter rolado um grande momento de conversão de galera tech que achava legal outros tipos de tecnologia e nunca tinham parado para pensar a importância de um dinheiro descentralizado e incensurável, e agora entenderam. Um dinheiro que ninguém consegue impedir seu acesso, um dinheiro que é seu.
Exato. É, cara, esse movimento que você falou, acho que pode ser interpretado de várias maneiras mesmo. Tipo, tem essa interpretação de, ah, não, agora quebrou alguma coisa, quer dizer que o Fed vai começar a imprimir dinheiro e isso quer dizer que vai valorizar o Bitcoin, aí o Bitcoin sobe. Mas não sei, cara, porque também. Sei, esse é um negócio que eu já pensei algumas vezes, mas eu tenho a impressão que. Por exemplo, semana passada foi quando realmente quebrou, né, o banco. Não, eu acho que essa tese tem seu valor. Eu acho que. Mas eu fico pensando assim. Deixa eu tentar uma maneira de me expressar melhor, mas. Eu sempre imaginei também que quando a coisa batesse no. A merda batesse no ventilador, as pessoas fugiriam de ativos de risco em geral. E o Bitcoin dá esse super salto de valor numa semana super arriscada. É, para mim foi um pouco contra-intuitivo com a narrativa comum, entendeu?
Eu
Então.
entendo, mas cara, que tem toda essa questão de como o mundo tá tão cagado e distorcido, o notícia ruim vira notícia boa porque o Fed vai entrar e salvar todo mundo, tá ligado?
Sim,
Tipo,
sim, sim.
querendo ou não, o fato de ocorrer um pivô do Fed significa que ativos de risco sobem. Mas ao mesmo tempo pode ser interpretado como não, os bancos estão quebrando, então o Bitcoin tá subindo, tá ligado? As duas coisas são verdadeiras e estão acontecendo simultaneamente na realidade. Depende qual parte da realidade você quiser descrever.
Sim. Tem razão. É. Eu não tenho grandes convicções nesse tema, honestamente. Eu tô, acho que ainda. Não sei, tô analisando. Mas assim, pra mim ainda foi surpreendente. Pra mim ainda foi talvez a primeira vez que eu vi, tipo, a merda batendo ventilador, uma crise de liquidez bancária e o Bitcoin subindo de preço ao mesmo tempo. Pra mim abriu meu olho um pouco. Mas eu acho que vale a pena sim acompanhar, tipo, próximos desenvolvimentos disso. Para ver se é realmente isso ou uma coincidência ou algo assim.
Cara, eu vou te falar, assim, foi bonito mesmo. Eu fiquei emocionado, assim, tá ligado? Os bancos quebrando, o Bitcoin pampando, assim, tipo, com certeza dá um gostinho de vindicado, tá ligado? De tipo, olha
Total.
a tese que a gente tá falando e todo mundo não entende, acha que a gente é maluco, ou a tese também acontecendo, tá ligado? É legal ver isso acontecendo também.
Sim. E aí, Lê, tem
Cara,
mais algum tweet, alguma notícia?
sim.
Vala,
Um
manda.
tweet que eu acho interessante é o do Tim Draper, sei lá como fala, acho que é Draper,
É, acho que é
que é um
Draper.
CEO famoso, assim, eu sempre leio o nome dele escrito no Twitter, então não sei como fala, mas é Tim Draper, sim,
Ah.
que é um cara de VC famoso, assim, tudo mais. Ele já gosta de Bitcoin, a galera sabe que ele gosta de Bitcoin e tudo mais, mas ele, pós essa questão dos bancos, ele deu declarações, por exemplo. Pô, toda empresa deveria ter no mínimo 2 meses de salário de custos em Bitcoin. Porque é isso, se dá um problema no seu banco, como você vai cuidar do seu fluxo de caixa? Então, assim, tem novas narrativas surgindo por conta dessa questão do banco e do Silicon Valley que vão ser interessantes, tá ligado? Tipo, uma galera diferente está acordando para proposta de valor do Bitcoin. E
Sim.
isso é bom, tá ligado? No fundo, se a gente estiver trazendo mais talento para trabalhar com nós e construir um ecossistema, é sempre muito bom.
Claro, claro. Não. Total razão.
E
Pô,
acho
quem.
que só comentar uma última coisa para quem não tá, para quem tá ouvindo, eu vou descrever uma imagem que eu coloquei aqui para quem tá vendo ver na minha imagem, que é um gráfico bem famoso, que é o custo do ouro de acordo com o preço da moeda de Weimar, que é a República da Alemanha, que sofre um grande processo de hiperinflação entre 1914 até 1923, ou seja, Primeira Guerra Mundial, fim da Primeira Guerra Mundial e o processo de tentar reconstruir a Alemanha, e eles tentam reconstruir imprimindo dinheiro e, no fundo, você vai vendo esse processo de valorização do ouro, e assim, ele não é linear, ele é extremamente volátil. Isso é o que a gente vive no Bitcoin, tá ligado? Tipo, a morte da Fiat não é uma coisa que vai morrer em um ano e não é uma coisa que vai ser linear. Vai ter muita volatilidade, vai subir 50% em 3 meses, vai cair 70% em um ano, vai subir depois mais 100%. Vai ser um processo volátil, tá ligado? Por isso que é importante estudar os fundamentos, assim, para não perder o foco ao longo desse processo, assim, porque é o que você falou, vão continuar tendo quedas, tá ligado? No fundo é isso. No ciclo passado eu paro e penso, porra, que ingenuidade chegar a um lado e acreditar na teoria do superciclo, por exemplo. Pô, fazia sentido. Algumas instituições estavam começando a adotar. Pô, podia ter um ciclo de feedback positivo que todas as empresas iam adotar. Pô, podia, mas era muito mais provável que, na verdade, a empresa adotasse com pensamento Fiat e fosse o ativo mais líquido do portfólio, que subiu um pouco, eles vendem, tá ligado? Não é só porque eles adotaram que eles vão colocar parte significativamente do balanço, que eles vão virar cypherpunk, que eles vão se alinhar com o ethos, que eles vão virar hodlers, tá ligado?
Sim.
Tipo, isso aconteceu com o Michael Saylor, isso aconteceu com o Jack Dorsey, mas isso não é a regra. Tipo, isso definitivamente não é regra e não será regra.
Sim. É. Boa. Boa menção. Boa menção, cara. É, agora que você falou do ouro, acho que vale a pena mencionar também. O ouro, cara, ele já vinha bem antes do Bitcoin e bem antes de aparecer qualquer problema específico, pontual, como apareceu esse mês. Ele lá em novembro do ano passado, ele começou a subir bastante. É, se você pegar o gráfico do ouro, você vê que bateu o maior valor da história do ouro foi lá em foi em 2022, né? Vai em abril de 2022, por ali, bateu um pico. E aí ele caiu vertiginosamente em 2000, em, desculpa, é, abril de 2022, isso. E aí o resto de 2022 até outubro foi caindo, 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 caindo. Como quase tudo, né? Quase todos os ativos, inclusive título soberano de dívida, caiu de preço em 2022, a partir dali de março. E aí em novembro, o ouro começou a subir muito já. E terminou em janeiro, já tinha praticamente recuperado toda essa perda. E já estava de novo próximo do seu all-time high, do seu maior preço histórico. E isso antes do Bitcoin começar a sentir, né? O Bitcoin foi começar a sentir um pump em janeiro. E o ouro começou a sentir, no, a sentir em novembro já. Então eu ainda tô com esse com essa tese na cabeça de que FTX quebrou em novembro. E eu acho que isso acabou descorrelacionando o ouro com o Bitcoin. E porque foi um evento muito cisne negro, então acho que faz até sentido o Bitcoin ter se afundado mais do que o ouro. Mas o ouro como esse ativo que o Bitcoin também é para mim, que é um ativo que precifica esses riscos de solvência bancária, precifica uma possível futura corte de juros. O ouro como esse ativo, que eu acho que o Bitcoin também cada vez mais é esse ativo. O ouro já desde novembro ele já começava a sinalizar que tinha alguma coisa que iria mudar em breve. E agora o Bitcoin, como teve que absorver a quebra da FTX, enfim, todo aquele drama, eu acho que o Bitcoin ficou para trás um tempo, mas agora está recuperando. E o ouro já está pertinho do all-time high, cara. Tá tipo 10% do all-time high. Não, menos 10%, 5%. Tá tipo 5% do all-time high o ouro. Então, cara, isso eu acho que o Bitcoin provavelmente vai tende a fechar ainda mais esse gap, se tudo continuar bem. Então, eu ainda vejo o Bitcoin subindo esse ano mais um bocado. Vamos ver.
Cara, no gráfico do Rainbow Chart, tá ligado? Aquele gráfico do arco-íris, a gente já saiu da última banda, que é basicamente uma queima de estoque, tá no finalzinho da banda compre para a banda acumulação. Tipo, depois só tem mais uma que é uma última que é continua barato e todas as outras são HODL. É uma bolha? É FOMO se intensifica. Venda, sério, venda. E a outra é território de bolha. Mas, ou seja, tipo, no fundo, esse momento de grande oportunidade, não vou falar que a janela tá fechando, mas, tipo, talvez a gente realmente esteja deixando o fundo do bear market, tá ligado? Talvez estejamos. E talvez não, sempre pode cair 50%, isso não é conselho, etc, etc, mas. Pode ser que o pior já tenha ficado para trás, tá ligado? Querendo ou não, você viu acontecendo. Eu também vi acontecendo. Tipo, caiu. Começou sexta passada, caiu 5, 10%. Parecia que ia cair e ia voltar para 16. Não, o que aconteceu foi o oposto. Foi que ele subiu para 27, 27. Agora tá 27 e pouco. Então, assim, parece que mesmo a estrutura do mercado tem pouca gente vendendo. Todo mundo que tinha para vender já vendeu. E agora é todo mundo roda o que tá ligado? Não tem especulação mais na redes, não tem especulador no mercado, tem só acumulador no mercado. Então tem pouca moeda em circulação, tá ligado?
Sim.
Quando entra a demanda, a tendência é basicamente isso. A tendência.
É o preço
Sei lá, a
subir.
tendência é não ter, não vai ter oferta para demanda nova que chegar, se a gente continuar enxugando assim, né? No fundo, sei lá, qualquer demanda nova que chega, e talvez essa mudança dos juros, talvez a questão dos bancos, que represente isso, tipo, você viu a Mempool? A Mempool ficou cheia, não ficou? Eu acho que é isso, aumentou a demanda pelo espaço do bloco mesmo.
Não. É legal falar isso, porque a gente fala bastante de macroeconomia e geopolítica, mas hoje a mempool do Bitcoin estava bem cheia e não me parece que estava cheia por causa das inscriptions, porque a gente estava vendo, eu não vi quase, eu vi muito poucos blocos com, sei lá, aquelas quantidades de transações que indicam que tem inscrições no bloco, né? Porque
Sim,
normalmente
aquele padrão maior e frio, né?
um bloco normal tem entre 2.000 e 3.000, 4.000 transações num bloco. Aí quando começam a enfiar inscrições, que a gente fez até um episódio recentemente sobre isso, as inscrições por serem grandes, ocupam grande parte do bloco e o número de transações num bloco cai para 200, 500, por aí. Então dá para ver se tipo se a demanda por usar o Bitcoin tá vindo principalmente por causa das inscrições, que aconteceu isso, né, nesse começo de ano, fevereiro, ou se é, são transações monetárias mesmo, financeiras normais. E me parece que a maioria são transações normais. Então, isso é um bom sinal para o preço, porque, na verdade, é assim, pode ser também reflexo, né? Não, talvez não seja um sinal preditivo, é só um sintoma de que quando o preço sobe, muita gente quer transacionar, comprar e tal. E a mempool fica cheia.
Cara, eu tô nela agora e parece ter várias transações no formato inscription, sim. Tipo, mas mesmo assim tem espaço vago no bloco. Então não é que não entraram transações normais por causa das transações de inscription, tá ligado? Tinha espaço para mais
Sim,
transação
sim.
financeira e elas acabaram não entrando mesmo. Tipo, mas
Sim.
é engraçado, porque assim, ó, o último bloco fechou a 9 minutos e ele fechou por média de. Por valor de 17 sets por V-byte. O próximo bloco aí está estimado em sair em 42 sets por V-byte e tem mais 163 blocos na fila. Então é isso, tem uma demanda pelo espaço do bloco que, cara, a gente se desacostumou a ver algo assim.
É.
Tipo.
Sim.
Mas é isso, tipo, eu tô olhando agora outros blocos assim, tem uma ou outra inscription, mas assim. Tem muita transação, tá ligado? Não é que uma tá ocupando o espaço da outra e não tá tendo.
Sim. É, dá pra ver se tem muita inscription pela quantidade de transações por bloco, né?
Eu vejo pela forma delas. Eu acho que aquelas transações maiores, mais quadradas e homogêneas, geralmente. Quer dizer, mais quadradas todas são, né? Mas, tipo, de um tamanho muito uniforme que não é o tamanho mínimo, é um tamanho. Bah, sei lá quanto tem. Tem uns. 15 gigabytes, sei lá, uma coisa assim. Mas sei lá, não sei se isso é correto. Eu tô inventando que isso faz sentido.
É, mas legal, era legal ressaltar mesmo isso. E aí, mais alguma coisa, Letan? Falamos pra caralho, hein?
É, não, mais nada. Tipo, só
Boa.
isso, né? Três bancos que quebraram, só o Bitcoin que tá provando o valor nesse ecossistema, nesse momento, né? Sei lá, tipo, só isso que aconteceu. Pouca
Boa.
coisa. Quatro quebraram.
Oh, e esse, sabe esses disclaimers que todo mundo faz, que tipo, isso não é sugestão de investimento, faça sua própria pesquisa e tal. Você acha que vale a pena a gente fazer isso? Não sei se a gente tem público para isso
Cara,
também, mas
posso ser bem sincero? Eu acho, tipo, ó, a galera que tá escutando, assim, foi mal se isso ofender alguém, mas eu acho isso muito coisa de mongol, tá ligado? Tipo. Quem vai, tipo, investir assim ouvindo nós sem pensar por conta própria, porra, não entendeu nada que a gente tá falando, tá ligado?
Boa. É, isso aqui é um material educacional, não é sugestão de investimento. É, mas eu tô falando isso para ninguém me processar mesmo.
É, não, eu falo isso às vezes justamente pensando nisso, pensando que tem pessoas mongóis por aí e, tipo, querendo ou não, a lei não fala, ah, assuma que não há pessoas mongóis por aí, tipo, você precisa
Sim.
cuidar dos mongóis também. Então
Boa.
faz sentido a gente fazer esses disclaimers, apesar de parecer bem idiota, tá ligado?
Boa. É isso, Leta. Tamo junto.
Tamo junto, cara. Até semana que vem, então.
Valeu todo mundo que tá assistindo aí. Chegamos a quase 30 pessoas assistindo. E sempre quando a gente. Depois o pessoal que não assiste ao vivo sempre acumula aí uma cacetada de views. Pelo menos sei lá, 600, 700 views. Então obrigado todo mundo que tem acompanhado. Eu fico bem feliz de ver esses números e o que faz a gente continuar aqui batendo esse papo. Valeu, Lita. Um abraço.
Valeu, João.